Muito bem, pessoas e pessoas desse pequeno planeta azul que fala português, estamos de volta com mais um episódio do podcast mais limpinho da internet mundial, quiçá universal, Overay Master Talk, episódio de número 44. E nesse episódio eu finalmente, depois de negociações extensas, dolorosas, várias tentativas, eu finalmente consegui trazer esse homem que é uma lenda, o nome mais citado, ele tem o recorde, tá lá no Guinness, do nome mais citado na história do Overay Master Talk, que é o senhor Alceu Batistão. E aí, doutor?
E aí, seu Eloy? Eu estou até intimidado pela eloquência, pelo seu desempenho teatral nessa abertura. Receba meu respeito e admiração. Mas eu fico.
O primeiro episódio foi uma merda, a minha introdução, lá atrás, há 4 anos. A gente foi aprendendo com o tempo.
Então você acha que agora tá boa, né? Imagina.
Então, continuando, a gente. Nós estamos gravando faz 1 minuto e 15, eu já tomei um esculacho. Pô, não, intimidade bom. É uma merda, né? Já começa
Pois é. Pois é. Mas, ó, então, não é verdade que eu estava fugindo de você, que isso é ouvintes, isso é tudo mentira, é bullshit. Na verdade, o Eloy sabe que eu não estava, eu estava relutante em aceitar porque eu me sinto um pouco intimidado, porque eu acho que, assim, diante de tantos astros que ele trouxe aí para esse podcast, eu tinha pouca coisa a acrescentar, pouca coisa a dizer. E aí eu mudei de ideia por causa de uma outra entrevista que eu dei aí, que o pessoal parece que achou interessante, meus causos, minha história. Então, talvez eu acho que alguém pode se interessar também. Eu resolvi topar. Mas espero não falar muita besteira aqui, viu, Eloy?
Nesse momento, eu tô vendo mentalmente uma série de conhecidos nossos dando risada disso, tá?
Ah,
essa
é?
Essa parte de, eu não tenho nada para falar. Posso enumerar diversos agora aqui.
Não, vem cá, o pessoal às vezes que pensa que é falsa modéstia, né? Às vezes eu publico ali um trabalho e falo, mas o desenhista que sabe desenhar mesmo, o cara faz desse jeito, e eu que não sei, que eu tô aprendendo, e as pessoas, mas puta trabalho legal, você fala, não é verdade, você se compara tem que se comparar com o que é melhor que você, e aí você se acha uma porcaria, né? Então, essa insegurança, você deve saber que é comum a muitos dos nossos colegas artistas, né? A síndrome do impostor, a gente até falou sobre isso no Facebook, né?
Sim, exatamente. A síndrome do impostor, que é um negócio que... Eu cheguei à conclusão, depois de todos esses anos, que se o cara realmente é bom, ele tem síndrome do impostor.
É, sim, é verdade. Só que no meu caso é verdade. Ela é real. Não é só uma...
Mas eu tô falando de verdade, assim, todo mundo que a gente conhece, que é realmente muito bom naquilo que faz, essa pessoa, quando ela é realmente muito boa, ela fala, imagina, cara, que isso, um dia vão descobrir que eu sou uma fraude.
É, pois é. Então é um pouco disso, né, a gente fica meio assim constrangido, né, mas não que eu me ache nessa categoria de muito bom, assim, não sou ruim, mas também, vamos dizer assim...
Dá pro gasto.
Comecei numa época mais fácil, né? Imagina assim, que se começar agora tá russo, né? Tá difícil o negócio. Não sei se você observa a galera. Eu fico embasbacado com o que eu vejo no Face, assim, os caras postando, eu fiz isso aqui no fim de semana e tal, não sei o que lá, mas tá muita coisa errada. Caramba, se eu tivesse que começar agora, eu tava lascado.
Mas é aí que tá, né? A gente entra num papo que eu acho que tem que rolar sempre, que é o que diferencia, né? Não adianta a gente também, porque a gente olha pro lado, a gente vai se sentir um bosta. Eu, pelo menos, eu olho um monte de amigos, né? Da parte de Archivist, por exemplo, eu olho e falo, eu não sei fazer nada, puta que pariu, eu sou muito ruim. Mas de repente isso não é também tão verdade. Mas antes da gente entrar nesses papos mais profundos, eu queria que você contasse um pouquinho. O que você faz da vida? Porque, claro, eu não posso pensar que todo mundo, né? Assim, eu diria que todo mundo tinha obrigação de saber quem é você. Mas vamos fingir que as pessoas não tinham obrigação de saber quem é você. Quem é você, senhor Alceu?
Então, sou Alceu Batistão, eu sou sócio fundador, ou alguns diriam sócio afundador, da Vetor Zero, que é uma empresa, uma produtora que começou como uma produtora de animação 2D, passou a ser a produtora de animação 3D, virou uma produtora de qualquer tipo de animação e agora virou uma produtora de animação e filmes também, não obrigatoriamente nessa ordem. E durante os primeiros 15 ou 20 anos da Vercinha, foi possivelmente a principal figura da parte de criação e produção das animações ali. E a gente aprendeu numa época bastante difícil, né? E para nossa surpresa, para, né, minha, do Serginho, do Alberto, dos sócios pioneiros, a gente continua existindo, que nesse país é um milagre. Já são 35 anos. 35 anos, praticamente. 34.
É aí que eu ia chegar, né? Vocês estão existindo já há muito tempo, tempo suficiente para ter, eu diria, moldado o que é o 3D aqui no Brasil, né? Eu não vou dizer o mercado, porque o mercado, né, depende de um milhão de coisas, mas vocês meio que moldaram o que é uma produtora de 3D, né? O que é um estúdio, ou, né, como é que a gente possa chamar de uma forma mais abrangente. E fala para mim, como é que, assim, lá no começo, é lógico, gente, é importante lembrar que o Alceu é uma figura, que ele é uma figura pública. Vocês vão digitar na internet, vocês vão achar milhões de entrevistas do Alceu em TV, em jornais, revistas, enfim. Então, acho que é uma oportunidade legal para a gente falar um pouquinho das impressões do Alceu, tanto da história, né, quanto da atualidade. E aí, me fala uma coisa, quando vocês começaram lá na Vetor, eu já conheço um pouco da tua história, mas, óbvio, há 35 anos atrás, 30, 35 anos atrás, a gente não tinha, não existia, né, era tudo mato. Você não tinha aquele
isso
negócio.
Mesmo, de, isso mesmo, isso mesmo.
Vamos comprar, vamos ali na Pichau, vamos comprar aqui uma máquina para montar a nossa produtora de 3D e vamos contratar animadores. Como é que foi para vocês esse começo? E eu não tô falando, né, daquele, em janeiro de 90 a gente foi não sei aonde. Não é isso, mas assim, porra, vocês se meteram a fazer um negócio que não tinha, que não existia e que ninguém sabia fazer.
Pois é, veja. Assim, posso contar a história? Porque eu adoro contar esse caos. Me perdoem os amigos que já ouviram essa história em outras entrevistas, em outras ocasiões, mas a história é bem pitoresca e tem os seus, assim, a sua dose de causos engraçados. Em 1985, eu trabalhava como ilustrador. Fazia ilustração para alguma coisa para publicidade, que era onde você ganhava algum dinheiro, e fazia muita coisa para mídia editorial, que é onde você não ganhava dinheiro nenhum, mas em compensação podia usar à vontade. Né? Trabalhei muito tempo, por exemplo, numa revista erótica, que se me divertia. Me dizia, sim, fazia sessão de sadomasoquismo.
Como assim? Busca... Peraí, para, volta. Vamos agora em detalhes. Como assim, mano?
Não, eu que escolhi, assim. Tinha uma sessão de sadomasoquismo lá que o pessoal ele gostava. Meu traço sempre foi muito realista, né? Eu sempre gostei muito de fotorrealismo, então eu combinava uma parte da ilustração realista, geralmente a mulher pelada, né? E o resto eu fazia, inventava alguma coisa um pouco mais estilizada para tentar dar uma modernizada, não ficar uma coisa muito acadêmica. E aí o pessoal gostava do traço e tinha uma sessão de uma mulher lá que escrevia sobre sadomasoquismo e resolveram me botar para fazer a sessão dela permanentemente. Eu não fazia só isso, eu ilustrava para duas ou três revistas e fazia ilustrações de contos, de coisas aleatórias, mas também fazia todo mês essa sessão de sadomasoquismo. E era muito divertido, cara, assim, desenhar a mulher pelada é uma coisa que acho que todo mundo aqui, né, passou por essa fase na vida e é gostoso. A busca por referência que era uma coisa um pouco, assim, exaustiva.
Mas eu imagino que era uma coisa complicada.
Muitas horas de busca.
Eu sinto sua dor.
Exatamente. E aí eu trabalhava com ilustração e fazia algumas coisas para publicidade e tal. Eu tentei trabalhar com efeitos especiais físicos, né? Desde que apareceu Star Wars no cinema, eu resolvi que... Descobri que aquilo era uma profissão, que as pessoas trabalhavam com isso, e eu falei, bom, quero fazer isso aqui no Brasil. E tentei trabalhar com isso e consegui trabalhar em dois comerciais e descobri que era uma coisa muito braçal, muito, assim, mal respeitada e com condições de trabalho muito ruins, e voltei para a ilustração. E aí começou a aparecer na televisão as primeiras imagens em computação gráfica, Tron no cinema, né, o Last Starfighter, aquelas coisas. Eu comecei a ter contato com isso e falei, poxa, isso aí é muito bacana, né, porque me dá uma chance de colocar a passagem do tempo nas minhas ilustrações, porque eu sempre desenhei, gostei de desenhar pedaços de historinhas, né? Mas estava o movimento. Então eu fiquei fascinado com isso e fui atrás. E aí apareceu um curso, meio naquela época, que é a época que o Hans Donner era o grande mestre, né, dessa parada, e ele insistia em que não poderia haver um cara capaz de criar a animação e produzir ao mesmo tempo, porque essa produção era muito matemática, muito científica, então eles eram uma dupla lá, era o Zé Dias, todo mundo conhece, né? E o Hans criava, o Zé Dias produzia. E ele alegava que era impossível existir um profissional que fizesse as duas coisas. Uma turma aqui da Globotech de São Paulo achou que isso era mentira, que era possível, sim, criar um profissional capaz de fazer duas coisas, criar e sentar no computador e produzir. E criou um curso aqui chamado Video Computer Man. Video Computer Man, desculpa a minha pronúncia ruim. E aí começou a regimentar, publicou em tudo quanto era mídia e procurou criar procurar alunos para esse curso. E muita gente que hoje trabalha na área, que já trabalhou e tal, passou por esse curso. E eu fui atrás, um curso pago, tinha um vestibular meio complicado de fazer e tal. Mas eu entrei, muitos amigos entraram, muitos que acabaram se tornando amigos, né, que a gente se fala até hoje, gente que trabalha na área e tal. E a gente entrou crente que ia aprender a fazer computação gráfica. Só que jamais fizemos, nunca conseguimos ter acesso ao computador. Porque houve uma questão política lá dentro da Globo. Parece que o pessoal da Globo do Rio achou que ia se estabelecer uma concorrência aqui em Solo e não deixou o computador vir para cá. Bom, na época eles pretendiam trazer um Cubicomp, que era um computador mid-end. Só lembrando, naquele tempo você tinha pessoal que era high-end, que era a turma dos ricos, que trabalhavam com imagens para ir para televisão, que era, por exemplo, a Globo, que usava mainframe, que era um computador de porte médio, daqueles computadores com tamanho de geladeira, aquelas coisas. Tinha o pessoal low-end, que fazia a animação em Apple, né? Fazia animação com Sprite, usando o Apple II. E tinha o mid-end, que eram os sistemas baseados em PC, que era justamente o Cubicomp, logo em seguida veio o Topaz, não sei se você se lembra disso, que viria dar origem ao 3D Max. Né? É, pois é, exatamente. Mas isso aí, o Cassiopeia já foi mais avançado.
Sim, sim.
Bom, deixa eu tentar encurtar a história. Eu fiz o curso, tomei o contato que eu pude com esse negócio, mas não foi muito, e todo mundo também ficou um pouco frustrado, mas foi legal que a gente se conheceu, tivemos chance de explorar o que a gente conhecia na área, e a gente tomou contato com um computadorzinho que estava saindo lá nos Estados Unidos, chamado Amiga, que era um microcomputador pessoal, na categoria do Apple, do mais barato que o PC. O PC era muito caro, né, para os padrões de uma pessoa física, e tinha uma capacidade gráfica impressionante, né, 32 cores simultâneas na tela, 32 de uma paleta de 4096, ou seja, não eram 32 fixas, você podia mudar essas 32, e todo mundo ficou apaixonado por aquele negócio, mas custava $1,000, não era todo mundo que tinha $1,000, né? E aí um dia um colega da ECA, que eu nem conhecia, assim, tínhamos uma amiga em comum, apareceu lá na minha casa, eu trabalhava no quarto, né, em casa, para pedir uma ilustração para a produtora de vídeo que ele tinha, que era a VTV. Esse cara era o Sérgio Salles. E aí a gente discutiu uns esboços ali e tal, acabei produzindo a ilustração. Eles ficaram felizes e eu comentei para ele, mostrei a revista do Amiga, né? Tem uma revista especializada no Amiga. Eu falei, esse computador está saindo ali e tal. Por que vocês não compram um desse para sua produtora e me chama para trabalhar? Aí ele pensou, falou assim, legal, vou ver. Eu falei, porque você pode botar uns vídeos animados, né? Para enriquecer o trabalho e tal. Tentei vender meu peixe ali e tal. E ele falou que ia pensar. Aí ele voltou uns dias depois e falou assim, olha, eu vou fazer melhor do que isso, eu vou vender minha parte na empresa. E a parte dele era uma câmera, né? Porque naquele tempo, assim, uma empresa de vídeo era uma câmera. E uma câmera de vídeo era um negócio caro, né? Assim, para você, era o que era suficiente. Você vê a mudança de paradigma da produção, né? Para você ser uma produtora de vídeo, bastava você ter dinheiro para comprar uma câmera, né? O resto você se arrumava. Para você ser um bom fotógrafo, condição essencial era você ter dinheiro para comprar uma câmera reflexo e umas boas lentes. Quem não tinha esse dinheiro não conseguia, nem chegava perto. Isso era um dos dados do que fazia um profissional naquela época. havia uma separação por poder de compra.
É uma das barreiras de entrada, né? Quando qualquer negócio tem isso, né? Você tem uma barreira aos novos entrantes.
Tinha na época. Hoje é muito diferente, né? A gente hoje trabalha numa
tem, né? Mas está baixo, né?
Sim, sim. Você vai ver como é que está baixo. Nós vamos chegar lá. E aí ele vendeu a câmera e comprou a Amiga. E eu já conto a história, mais uma vez, me desculpem se é redundante, mas sempre tem alguém que não conhece, né? Quando uma amiga chegou, depois de muito tempo, foi uma festa, a gente foi... Ele fez um bate-volta no Rio de Janeiro para buscar o computador, trouxe no carro, a gente morrendo de medo que ele batesse o carro, né, acontecesse alguma coisa. E quando chegou em casa, tinha uma dúzia de pessoas, 10, 15 pessoas lá, esperando a chegada do Amiga. E aí a gente ligou a Amiga, botou um disquinho ali, quando começou a aparecer um monte de cor na tela, rapaz, fez-se um silêncio. Foi uma atitude assim, quase religiosa. Faltou se abaixar e fazer reverência. Oh, tá, um monitorzinho de 20 polegadas, né? Era um sisteminha que você comprava, pronto. E assim, com esse Amiga, a gente começou a fazer as primeiras animações. Quando chegou o primeiro software, eu comecei a brincar com um amigo em Basic, fazendo animaçõezinhas em Basic. E era bem legal. Sim, exatamente. Programando.
Isso nós estamos falando de 85. 85, tá.
Final de 85. E aí a gente... assim, o pessoal da Globotech me pagou uma viagem para a Seagraph, foi minha primeira Seagraph, porque eu acho que eles planejavam me levar para trabalhar lá. E assim eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, tomei contato com o Cubicomp, vi como é que era, descobri alguns novos softwares que estavam saindo para o Amiga, comprei alguns pelo correio. Quando chegaram os primeiros softwares... eu já estou misturando as coisas, essa viagem foi depois. Mas quando chegaram os primeiros softwares em dezembro de 85, eu comecei a experimentar, comecei a entender como funcionava. Em janeiro de 86, logo no comecinho, entrou o primeiro jovem.
Opa.
Que eram umas vinhetas para um institucional do Senac. E o Serginho, que pegava os jobs e tal, e com esse primeiro job a gente pagou o computador. E aí, daí para frente, continuamos, um atrás do outro. E eu trabalhava na minha casa, empurrei meus pincéis para o lado, né, fazia ilustração e tal, encaixotei tudo, botei o computador lá e fiquei virando, sei lá, aprendendo aquilo, com aquele entusiasmo todo da juventude. E assim a gente foi entrando no mercado, foi trabalhando cada vez mais, mas a gente não tinha capacidade de fazer animação para TV. Não tinha nem resolução, nem cores suficientes, e nem um software 3D capaz de fazer uma animação com o padrão da Globo. Né?
Sim.
Tá muito comprido? Você quer
gravar alguma coisa? Não, agora.
Aí, um belo dia, a gente trabalhou mais ou menos 2 anos só desse jeito, e a gente não conseguia ganhar dinheiro. Né? A gente conseguia ganhar dinheiro para se manter e pagar o aluguel, porque depois eu acabei me separando, saí daquela casa, a gente foi morar numa casa na Bela Vista, onde eu dividi a casa com o vetor, e fomos ali, a gente ia se virando e tal, e tinha gente que queria se associar, botar dinheiro, né, talvez para ampliar, e a gente meio relutante e tal. Até que um cara chamou a gente, um amigo nos chamou para avaliar um trabalho que o chefe dele, ele trabalhava numa produtora chamada Arte Sistemas. E o seu Levi, eles trabalhavam com Apple e alguma coisinha pra ser. Era bem low-end. E o chefe dele lá, o seu Levi, tinha pego um job ali que ele percebeu que não ia conseguir fazer. E esse meu amigo falou assim, o senhor é capaz de fazer, né? Chama eles aí, vamos ver se eles fazem. E ele nos chamou, apresentou o job e falou assim, olha, eu não quero nada com isso, cara. Se vocês conseguirem fazer, é seu, pode pegar, não quero porcentagem, não quero nada. Pode levar embora daqui, pelo amor de Deus, me leva essa coisa embora.
Você não desconfiou de nada nessa hora, não?
É, mas lógico. Não era nem má fé dele, né? Ele foi bastante claro. E era uma super produção, cara. Era assim, uma coisa, uma animação com laranja, era para Citrosuco, né? Uma empresa que vocês conhecem de suco, sim, de laranja, e que era uma empresa... que operava lá no interior de São Paulo, Matão Limeira, tinha escritório na Alemanha, na Flórida e tal. Eles queriam fazer um super, hiper documentário institucional e queriam que a abertura fosse em computação gráfica. E o roteiro era assim: é uma laranja, tem uma plantação de laranja no pôr do sol, e a laranja se descola e vai subindo em direção ao céu, e você vê uma vista aérea das laranjas subindo do laranjal, e elas vão para o espaço. Aí a laranja no espaço encontra um logotipo da Citrosuco feito de cristal.
Puta.
E aí as laranjas são cortadas e o suco de laranja preenche esse logotipo, e na parte de baixo abre uma portinha, uma escotilha ali, onde o suco de laranja se derrama para dentro de um caminhão-tanque da Citrosuco, e esse caminhão-tanque vem voando em direção à Terra, entra em órbita, e a gente vai parar em Matão e Limeira e assina com o logotipo. Olha o tamanho da
Cacete,
encrenca.
mano.
E a gente nem tinha computação 3D ainda, a gente não sabe, não tinha equipamento 3D. Eu tinha feito um cursinho até meio clandestino que a Globotech me ofereceu lá no Rio para mexer no Scooby-Comp. Eu passei lá um mês brincando, que eu aprendi os rudimentos daquilo ali. Aí eu falei: "Pô, Serginho, os caras tão louco, né? Isso aqui não dá para fazer, não." Ele falou assim: "Ah, mas lógico que dá, vamos fazer." Mas como que você tá louco? "Não, vamos fazer. O fulano de tal ali tá louco para investir na gente, ele tem grana, a gente pega a grana dele, a gente compra um sistema gráfico 3D e vamos fazer. A gente compra e faz o trabalho." Puta, será? O pessoal acreditava muito, né? Então, o Serginho, que é muito bom nesse negócio de empreendimento, né? De ir atrás e fazer, descobrir onde é que tá, onde compra, quanto custa, quem vende, etc. Porque eu sou zero de empresarial nesse sentido. Falei assim: "Ok, vai atrás e eu vou tentar fazer, né?" E assim, ele foi lá para os Estados Unidos, ele falou com o cara que queria ser sócio, o cara topou. A gente se reuniu com o pessoal da Citrosuco, a gente explicou para eles com muita honestidade que a gente não tinha o computador gráfico ainda, mas que a gente estava se associando com uma produtora de Miami, que a gente ia fazer lá, porque a gente viu que não ia dar tempo do computador chegar aqui. E compramos um Cubicomp. Na verdade, nós tentamos comprar um Wavefront, que era o software que parecia ter a melhor qualidade de renda. Mas a gente descobriu que não conseguia, porque o Wavefront era baseado em estação Silicon Graphics, as primeiras estações Silicon Graphics. E o governo americano não vendia Silicon Graphics para o Brasil. Você sabe por quê?
Então, isso que eu ia perguntar especificamente.
Sim, especificamente. Porque havia um projeto mal disfarçado do governo militar de fazer bomba atômica. E uma estação Silicon Graphics tinha potencial para ser usada nos cálculos para fazer bomba atômica. Então os caras não vendiam. Você acredita, mano?
Cara,
Isso é
você sabe,
verdade.
é engraçado isso porque aí ao mesmo tempo eu fico pensando, né, buscar falar, não, porque nós mandamos o homem para a Lua com o equivalente a uma calculadora Casio.
Pois é.
Né, isso, porra, mano. Precisava mesmo do Silicon Graphics para fazer isso?
Pois é, né? Não sei dizer, mas assim, era pitoresco. Mas a gente não conseguiu comprar esse Wavefront, e a carta dizia especificamente isso. É, o
Caceta.
governo não permite, porque pode ser usado para finalidades nucleares e tal. Então a gente optou por um equipamento canadense, que era o Cubicomp Picture Maker, mid-end, aquele mid-end que eu tinha falado para você lá, baseado em PC com uma placa gráfica super avançada, e que era muito difícil de trabalhar. Muito difícil. Não podia interseccionar polígono, para você ter uma ideia. Se você tivesse
O que ainda
dois.
hoje não é bom também, né? Vamos combinar, né?
Ah, não, mas para, cara. Você consegue fazer. Hoje você faz uma escadinha, você encosta um negócio no outro lá, enfia um dentro do
É,
outro e acabou.
então.
Né? Se não tiver. É claro que não é uma modelagem muito católica, nem muito
É muito
ortodoxa ou
elegante,
benista.
né?
Não é muito elegante, mas tem coisa que você simplesmente enfia um negócio dentro do outro, né? Você, gotinha em lata de cerveja, meu, é
Ah,
tudo
sim.
impressionado, né? Então, você não podia fazer isso porque o software dava pau. Era um negócio maluco. Mas a gente comprou o computador, fomos para Miami, nos instalamos no apartamentinho, assim, num lugar espetacular, um lugar que eu não tenho nem roupa para entrar naquele lugar hoje. O Serginho conseguiu alugar um apartamento do lado de uma marina lá em Miami. E por incrível que pareça, era um lugar barato. E a gente se instalou ali na sala do apartamento e tocamos o pau, cara. Durante 2 meses ficamos lá fazendo esse trabalho. O trabalho saiu. A
Tem isso
modelagem
para ver?
tem isso para ver, e depois eu te mando. A modelagem de tudo isso aí foi feita no teclado, porque não tinha mouse. Naquele tempo ainda não tinha mouse. O sistema vinha com uma caneta para desenhar. que não dava para usar para modelar. Então tinha um software rudimentar de pintura que veio a ser o Crystal. Não, Crystal não, Topaz, esqueci o nome. Era um software de pintura e vinha com esse Cube Comp para modelar. Ou você usava um puck, que era uma coisa semelhante a uma mira que digitalizava numa mesa, mas não era o mesmo funcionamento do mouse, era de outro jeito, mas não era muito funcional. A gente só usava para digitalizar logotipo mesmo, sabe? Que você tinha que seguir as linhas muito precisamente. Mas o caminhão foi todo modelado no teclado. Tipo assim, marca um ponto, anda 3 para a direita, marca outro ponto, gira, traz para a tela, desce 2 pontos, marca outro ponto, fecha o polígono. Apende, desce a aresta, anda 2 para a direita, marca outro polígono, extruda, e assim por diante. Tudo no teclado, tudo com comando macro de teclado. E aí você ficava aparecendo um caixa de banco. O seu dedo ficava voando pelas teclas, assim, move up, desce, poly, mark, right, down, mark vertex, create edge e tal, e tudo ia voando pelo teclado, subindo e descendo por menus. Imagina o que era modelar desse jeito. E tinha uma série de outras restrições, mas no fim a gente acabou entregando o trabalho com bastante sofrimento, com atraso, a gente acabou ficando lá mais tempo que precisava e o trabalho foi reprovado.
Putz!
Esse foi o dia, talvez o dia mais deprimente da minha vida, quando depois de todo esse tempo, tanta coisa em jogo, sem mais dinheiro para ficar lá, né? Não podia mais ficar lá, estava se esgotando a nossa permanência, né? Antigamente você chegava lá e os caras te davam 2 meses para ficar lá, não era 6 meses como é agora, né?
Uhum.
E estava acabando e a gente naquela situação, e agora, o que a gente faz e tal? E depois, 2 dias depois, o nosso amigo e funcionário Guilherme ligou e falou assim: olha, não é bem assim como vocês estão pensando, os caras adoraram o filme, adoraram, mas eles, por isso tanto gostar, que eles querem uma versão mais longa, mais devagar, continuando andando mais devagar, mais solene, né, mais elegante. Falei: bom, então vamos empacotar as coisas e vamos para o Brasil para negociar.
É o famoso e quando a gente chegou... tá aprovado, mas tem alterações.
É, exatamente. Mas quando a gente chegou, negociou, explicou o que tinha, como é que funcionava a coisa, e tudo acabou bem, porque a gente acabou contratando de novo o mesmo trabalho, fizemos de novo, mais lento, com ligeiras alterações de roteiro, e os caras pagaram de novo a mesma coisa, pagaram o mesmo valor.
E da segunda vez é mais rápido, né?
Pois é, o caminhão já estava pronto, né? É. Uma série de coisas, e a gente já estava aqui, o computador já tinha voltado, já tinha chegado no Brasil, etc. E assim foi que começou a Vetor. Quem que operava naquele tempo? Quem que estava na área? Tava a Vetor, a Pixel, a Diana e a Globograph. Claro, o Zé Dias estava fazendo um tremendo esforço para colocar a Globograph como produtora de 3D para publicidade aqui no Brasil, porque lá nos Estados Unidos já era muito comum o filme. Tinha grandes filmes feitos pelo Bob Abel, pela Omnibus, pela Pacific Data Images, etc. E o Dias queria fazer isso aqui no Brasil. E conseguia, trabalhava, colocava uns trabalhos bacanas no ar. E a gente estava tentando furar esse bloqueio aí e entrar como produtora de 3D, enfrentando esse pessoal. Essas são as produtoras que eu me lembro, né? Tinha gente, tinha a Intelligent Lights também. Aliás, 5 dessas produtoras tentaram fazer esse job do Citrosul, que as 5 abandonaram. A gente foi a quinta ou a sexta a pegar, não lembro bem.
E a gente finalmente entregou. Vocês foram os últimos, né?
Exatamente. E aí, então, a gente foi entrando devagarinho, fazendo trabalhos, assim, desde trabalhos institucionais, um ou outro comercial para assim, um cliente mais barato e tal. E aí, com o tempo, a Globo foi se retirando do mercado, porque a direção da Globo começou a achar que não valia a pena investir nessa categoria de trabalho, e puxou o Dias de volta para dentro do departamento do Hasdoner ali. Uhum. E ele, como diz até hoje, ele fica zoando comigo, ele fala: a gente entregou o mercado de bandeja para vocês e tal. Não sei, tá? Eu acho ainda que a gente teria conquistado pela qualidade artística que era boa a nossa. A gente sempre insistia em que, enquanto todas as produtoras anunciavam o equipamento que eles tinham, né, a nossa produtora tem o mesmo software que foi usado para fazer Contatos Imediatos, Guerra nas Estrelas, né? E a gente falava que isso não significava nada, que o importante era quem trabalhava, né? O cara que estava por trás da câmera. E que a gente fazia, não era computação gráfica, era computação cinematográfica. Então, eu acredito que a gente ia conseguir, com esse diferencial, vender, impor o nosso trabalho. Mas, de uma forma ou de outra, a gente acabou se impondo e fomos conquistando cada vez mais espaço. Com a entrada do Alberto, que era um cara que era muito bom de relações públicas e atendimento em agência, conhecia muita gente na publicidade, ele foi conseguindo apresentar a gente lá para as grandes agências e a gente foi conseguindo pegar trabalhos cada vez melhores. Essa foi uma breve história de como a gente começou.
Agora, deixa eu perguntar uma coisa. A gente, assim, uma coisa você fala assim, pô, né, o Alberto foi lá, apresentou a gente nas agências e a gente foi entrando e tal. Nesse início, né, porque, de novo, nem todo mundo tinha a bala e a vontade, igual uma citrosuco, de falar, quanto vocês querem? Vocês querem ir pra amanhã passar 2 meses pra fazer a minha laranja voar? Vai lá. Né? Nem todo Sim. mundo tinha isso. Vocês encontravam resistência nas produtoras, assim, no cliente em geral, né? Quando você fala, então, a gente faz, mas a gente faz em 3D, a gente faz em computação gráfica. Porque a gente está falando de uma época, para quem não era nascido ou era muito jovem para lembrar, a gente está falando de uma época em que, computador era um negócio de outro mundo, Sim. assim, de outro mundo mesmo, né? A gente vinha de uma reserva de mercado em que você tinha, basicamente, se eu não me engano, a Elebra fazendo computadores aqui no Brasil.
Sim.
Né, que eles tinham aquelas linhas que as impressoras tinham o nome das filhas do dono, né? Então era Sim. a Mônica, Emília, né, e etc. A gente não tinha, obviamente, internet nem nada disso. E o grande boom da comunicação ou da propaganda era muito com desenho animado, né? A Sim. gente tinha as propagandas da Sharp, por exemplo.
Sim, os desenhos do Valber Sick, que até hoje são grandes obras de arte, né?
Exato.
Mas não era todo mundo que estava disposto a pagar por um negócio daquele também, que era demorado, uma coisa, uma peça de arte daquela. Era um negócio que tinha que estar muito disposto, né? Muita vontade de fazer. Mas assim, a computação gráfica tinha uma vantagem para o nosso lado, que era que, assim, no primeiro momento, todo mundo queria estar associado à alta tecnologia. E para isso, se você tivesse uma coisa qualquer feita em computação gráfica, que a gente nem falava 3D, né? Falava computação gráfica, era sinal de que você era um cara tecnológico pra caralho. Então, bastava isso. Então, todo mundo queria. Nem todo mundo queria pagar. Assim, a estrutura é totalmente diferente. Pra você ter uma ideia, as produtoras, quando a gente entrou, as produtoras cobravam por segundo. Né? Falava, a computação gráfica custa basicamente $1,000 o segundo. É um negócio caríssimo. Nossa, $1,000 o segundo e tal. E a gente já falava assim, olha, não é bem assim. Depende, você quer um segundo de uma bolinha pulando... Ou você quer um segundo de uma frota de caminhões se deslocando pelo espaço? É diferente um preço do outro, né? Então, a gente foi uma das primeiras a cobrar por job, não por segundo. O tempo de render era a coisa mais importante, talvez, nesse orçamento. Por isso que a turma cobrava por segundo. Porque o render demorava muito. E era uma máquina só. Então, você tinha que levar em conta... O render era feito uma vez só.
Sim.
Você não podia errar. Né? Você fazia o render uma vez só e acabou, porque não dava tempo de fazer 2 renders. A gente ainda teve sorte, o Cubicomp era um sistema um pouquinho mais rápido para render do que os outros render, então a gente ainda levou uma certa vantagem nisso, que a gente conseguia corrigir as coisas de vez em quando, fazer dois renders talvez, né? Então eu perdi o fio da meada do que a gente estava falando.
Era da fã se você tinha alguma resistência, vocês percebiam alguma resistência?
Ah, sim,
tipo,
sim,
porra,
sim.
Nós vamos fazer com um computador isso? Mas não, eu tô vendo o Grilo não. Feliz ali fazendo o maior sucesso pra Sharp lá e, né, a Telefunken, quem vai fazer a propaganda em computador? Que
não,
é isso?
Não, né? todo mundo queria. No começo, todo mundo queria, mas depois veio o revertério. Aí passou até essa a parte da rejeição, a época da rejeição. Em que o pessoal achava que as coisas do Hans Donner eram bregas e frias, porque era tudo metálico, não tinha humanidade, não tinha poesia. E aí a gente que estava tentando não fazer aquilo, a gente estava tentando fazer peças com mais cara de cinema, sabe? Fazer personagem, fazer coisa antiga e tal. A gente começou a enfrentar uma certa rejeição e passamos algum tempo ganhando a vida só com logotipo voador. né, aquelas vinhetas, os Flying Logos, né, que todo mundo Sim. odiava, mas era o que ganhava pão. E a gente sempre tentando empurrar alguma coisa mais atrevida, né, falando assim, olha, dá para fazer coisa mais legal. Mas teve uma fase de rejeição. Tinha, assim, a questão do preço, a questão da demora sempre foi um assunto, né? Às vezes, era, dependendo do caso, era mais barato do que uma filmagem. Então,
não mudou muito, né?
Não, não mudou muito. Não mudou muito. Hoje eu acho que está mais barato porque não tem mais dinheiro no mercado, né?
Bom, então, outro problema, né?
É, agora o negócio está feio para todo mundo. E aí, a gente, graças a uns... algumas pessoas, em particular, muito importantes na nossa história, e talvez o primeiro deles tenha sido o Wellington Amaral, que era o maior diretor, possivelmente o maior diretor pagando naquele tempo, que tinha uma grande produtora, assim, grande fisicamente, assim, um estúdio imenso em Alphaville, na 5.6. Ele gostava do trabalho da gente, ele confiou e começou a passar coisas para a gente fazer. Então, a gente fez uns filmes de Amil, por exemplo, que era assim... bastante cinematográficos, os primeiros, muito ousados, até assim com um pezinho no brega, né? Depois foi ficando muito pior, mas os primeiros ainda tinham umas cenas bacanas, assim, heróicas, né? Assim, da importância da medicina, da evolução da tecnologia da medicina, e o Wellington apostou muito na gente, ele gostou da gente pessoalmente, né? Porque viu, ó, francamente, nós somos boa gente, sabe? Não tem, não é muito assim... Falta um pouco, assim, até da malícia de quem trabalha com propaganda e tal. A gente era muito boa gente. E confiava, trabalhava no prazo, entregava o que tinha prometido, avisava dos problemas antes, sabe? Ó, isso aí que você está pedindo não dá para fazer. Se fizer, vai ficar ruim. Né? E assim a gente foi conquistando o respeito. E o Wellington foi empurrando o trabalho como solução de produção em alguns casos, né? Que... quando não era filme todo em 3D, era assim, olha, tem o que fazer, tem uma cena aqui que tem um helicóptero voando em cima, dentro de uma biblioteca. Não dá para fazer com rádio controle, esquece, não dá. Tem uma certa série de limites de funcionamento que não permitem isso, mas dá para fazer com 3D, os caras, mas será que dá mesmo? Tal. E aí fomos lá e fizemos o helicóptero. É uma pena que eu não conheço, não sei onde está esse filme, era muito legal de rever.
Será da Mil?
Esse da Mil, o primeiro filme da Mil.
Pior é que eu me lembro desse filme.
Que tinha aquela famosa cena Perdidos na Neve, que você tinha um livro. Essa cena eu tive orgulho de desenhar a cena, né? Porque era bem a cena do Perdidos na Neve, porque você tinha um livro virando paz e aí você cortava para uma rasante do livro, uma página virava em direção... a câmera e de trás do livro surgia um helicóptero em teleobjetiva, assim, sabe? Como que sai por trás do Pico Nevado ali. E o helicóptero virado para frente com aquele flare de luz na sua cara. Nunca ninguém tinha usado flare em 3D também. E aí cortava para um plano geral e o helicóptero dava um giro em cima do livro e o livro virava as páginas e tal. E o livro era ao vivo. E aí ele saía para a biblioteca e ficou aquilo lá. E algum tempo depois o Wellington empurrou um filminho que era para fazer uma nota de dinheiro dormindo. E os caras não queriam fazer em 3D de jeito nenhum, porque os criativos não acreditavam no 3D, por causa daquele negócio, é frio, metálico, não sei o quê, blá, blá, blá. E assim ele convenceu, não, o único jeito de fazer é em 3D. Não, mas se você pegar uma nota de borracha com umas varetas, tá? Não, vocês estão loucos, isso aí não dá certo, vamos fazer em 3D. E a gente ia fazer tudo, ia fazer inclusive o cenário, mas para acalmar os caras ele até fez o cenário ao vivo, com maquetinha, um cenário bem Disney, sabe? Uhum. Um dormitório bem fofinho, bem com cara de Mickey, assim. E quando você olha, parece 3D. Todo mundo pensa que é 3D, mas era ao vivo. E aí os caras adoraram, cara. O filme foi um sucesso, fez tanto sucesso que depois a gente fez mais um filme, aí foi a notinha fazendo ginástica. E assim a gente foi devagarinho entrando no mercado. Naquela época, algumas pessoas que ainda duvidavam, vamos combinar que o 3D não era tão realista que nem era hoje, né?
Sim, sim.
Fazer um 3D realista era bem difícil. E a gente tinha um grande diferencial nessa parada, né? A gente conseguia fazer um 3D assim bastante convincente, né? Considerando os recursos da época. E aí você pega, por exemplo, o Fabinho Fernandes, da FNASCA, que teve que fazer um filme de lagartixa e preferiu fazer a lagartixa com um boneco. Não era nem animatrônica, era um boneco mesmo, um fantoche de lagartixa. Ficou bom o trabalho, mas a lagartixa parecia 3D. E ele, para evitar de parecer 3D. E o trabalho seguinte que ele foi fazer, ele já tinha trabalhado com a gente em algumas vinhetas e tal, ele teve que fazer um trabalho com as formigas andando pela sala. Uhum. E aí chamou o Amon da Zero Filmes, e aí chamou o seu lá, conversa com ele, vê se ele consegue. E aí a gente fez o famoso filme das formiguinhas.
As formiguinhas que iam na caixa de som, né?
Exatamente. Formigas da Filco. E aí, como se dizia naquela época, estourou no norte. O filme explodiu, foi um sucesso avassalador. E as formiguinhas se tornaram as queridinhas da propaganda naquele ano, tanto que ele depois fez uma versão com as formigas e capacete, quando a Filco lançou um som mais potente ainda, aumentou a potência. Então as formiguinhas faziam a mesma coisa, só que de capacete, porque elas batiam a cabeça na parede. E ganhou um monte de prêmio e tal. E aí, meu, aí foi uma enxurrada. Fizemos alguns filmes para eles de Tatuíras, depois o Siri, da Brahma. E aí, quando veio a Tartaruga, foi o golpe de misericórdia. Aí depois da Tartaruga veio uma avalanche de personagens. A gente fez aí talvez uns 30, 40 personagens para diversas marcas. Até uma hora que algumas agências começaram a fazer propaganda de cerveja normal, né? Falaram assim, você prefere propaganda com pessoas ou com bichinhos, né? Esquisitos? É. Não sei se você lembra disso.
Lembro,
sim. E foi uma época de ouro, né? A gente trabalhou muito, assim, expandimos muito. Daí a gente teve... se associaram com a gente o Nando Coin e o Matheus de Paula Santos, que tinha uma produtora chamada Lobo, que tinha um trabalho invejável de criação, de trabalho gráfico de criação, que era uma deficiência minha, que eu sempre tive. Eu sempre fui muito mais ligado a efeitos especiais e cinema e coisa realista do que a design, propriamente dito, e os dois eram muito bons nisso, faziam stop motion, faziam desenho animado, e juntamos as empresas. E assim a gente começou a atender um outro nicho que a gente não trabalhava até então. E depois, ainda mais adiante, entrou o animatório, que era foi o Gabriel e o... O outro sócio do Gabriel, ele vai ficar chateado comigo, mas eu sempre esqueço o nome dele, mas vai aparecer já já. Porque ele não está mais, ele ficou na Aventura uns poucos meses, fez vários trabalhos com a gente, resolveu ir morar em Nova York e foi trabalhar em Nova York, montou a produtora dele, faz trabalhos lindos, o Guto Turner. E o Gabriel ficou com a gente, né? E o Gabriel estende ainda mais essa... O cara está gênio, né? Em todas as categorias. E estendeu ainda mais adiante o trabalho com stop motion. E aí também, em algum momento aí dos anos 2000, a gente percebeu que tinha que filmar. Porque muitos dos nossos clientes começaram a achar que a gente ganhava dinheiro no mole. Fala, pô, mas essa vetora aí... O cara vem aqui, fica fazendo 3Dzinho no nosso filme, vamos fazer 3D também, vamos ficar com o dinheiro dos caras. Né? E isso era montar departamentos de pós-produção, de finalização dentro das próprias produtoras. Porque aí a gente chega naquela história da barreira de entrada. Né? Essa altura, o Vetor já trabalhava com o Maia. E antes disso, com o TDI, que eram softwares baseados, já não era mais o Cubicomp, eram softwares baseados em Workstation, em Estação Silicon. E custava mais de $100 mil. Então, assim, a gente conseguiu isso também com sócio investidor, com um monte de... Né? Vendeu a sociedade para um e outro, entrou e botou dinheiro e tal, e a gente acabou conseguindo comprar um sistema desse. E a gente tinha um. Era um computador, né? Não podia quebrar. Né? Então, tinha o Cubicomp, ainda que fazia umas coisas mais simples, e tinha esse computador, essa estação com D25, que fazia o trabalho de 3D... mais bacana. Então, quando você ia lá para a Sigraf naquele tempo, se você dissesse que usava Maia, você era chamado para entrar dentro do Boots. Você viu um uísque. Porque você era um cara que tinha dinheiro, você era um cliente importante e tal. Tudo isso mudou quando o Maia migrou para a estação NT. né? Começou a ser baseado primeiro nas NT da Silicon Graphics e depois PCs em geral. Aí soltou boiada, né? Todo mundo passou a ter acesso também, havia o Topas, o próprio Cubicomp, que eram baseados em PC, mas eles não conseguiam competir com nem a qualidade e nem o prestígio que você tinha por usar um computador high-end. Né? Uhum. Então, naquela altura, a gente já tinha galgado os degraus da fama e estávamos lá na categoria high-end. E aí, hoje, a coisa se democratizou totalmente, né? O que para os negócios é muito ruim, mas para as pessoas que querem trabalhar na área é muito bom. Né? Então, hoje, sim, você tem um mercado muito mais aberto, onde um cara que é do interior do Acre consegue se tornar um profissional qualificado e trabalhar para produtoras no Canadá, né? Coisa que era impensável. Esse cara, esse artista lá do interior do Acre, o cara do Nordeste, esses caras simplesmente não tinham como trabalhar isso aí, não tinham ter acesso nem à informação e muito menos ao equipamento. Então, hoje, você tem talentos que teriam ficado escondidos e teriam ido trabalhar em banco, talvez, né?
Sim.
Que conseguem ter um papel importante na grande indústria de produção de 3D no mundo.
Engraçado que, assim, enquanto você falava, eu tava me passando meio que um filme na cabeça aqui, porque eu comecei, pessoalmente, eu comecei a me interessar por computação gráfica lá para 87.
Uhum. Pô, você é velho também, meu.
Pô, mas eu era criança.
Ah, tá bom, tá explicado.
Mas isso aconteceu por quê? Na época, meu pai participou da implementação do CAD, né, da parte dos computadores no design da General Motors.
Olha, que legal.
Então a GM, ela abriu em São Caetano do Sul, que eles chamam de Centro Tecnológico, compraram um terrenão lá do lado do clube da GM, né? Meu pai trabalhou 40 anos na GM. E foi nessa época que eles, meu pai saiu da ferramentaria, que era onde ele tinha feito a carreira dele, para ajudar a criar o setor de computação gráfica da GM. E aí, enquanto você falava da mesa digitalizadora, né, que era como a gente chamava, sim, mouse, né? Uhum. Mouse, pra vocês terem uma ideia, gente, o mouse tinha uma mira, né, que você
para
você poder clicar, né?
Exatamente. Mas ele não tinha comportamento do mouse, né?
Era
como se fosse um tablet.
Isso.
Porque o ponto onde você clicava na tela era fixo, né? Não tinha esse negócio de você levantar o mouse e continuar andando com o cursor.
Não, era absoluto.
O cursor, né, era fixo. É. Desculpa te interromper.
Não, e assim, eu, enquanto você falava disso, eu tava pensando, tava lembrando, foi, porra, um dos primeiros desenhos que eu vi o Cadete, imagina, foi o primeiro carro brasileiro a ser feito no computador.
Sim.
E eu tinha no meu quarto uma plotagem do Cadete em 3D, com todas as peças que eles tinham feito, porque era o case deles. E nessa mesma época eu me lembro de uma revista, de uma capa da Super Interessante, isso nós estamos falando aí em 87, 88, falando sobre os personagens 3D que seriam a revolução do cinema. Então era o início da Pixar, né, ou do que seria a Pixar depois, e eu lembro até hoje tinha uma Marilyn Monroe feita em 3D.
Sim.
Opa, sim. Assim, a gente olha hoje e fala, puta, que merda que tá isso, né? Mas os caras...
Mas parecia com ela.
Porra, né? Tinha pinta e tudo.
Sim.
E aí os caras falam, não, porque eles podem refilmar Casablanca, se quiserem, em 3D e tal. Sim. E aí a gente começa a pensar que isso foi, sei lá, 87, 88, 89, e aí você tá fazendo a tartaruguinha da Brahma pra Copa.
Sim.
Sei lá, 6 anos depois.
Isso.
Que é um negócio que você fala, cacete, mano, como é que esse negócio rodou tão rápido?
Pois é, foi muito rápido, mas ainda a gente não chegou, agora que a gente está chegando, no que aquilo prometia em 87.
Exato.
Eu lembro dessas expressões.
Isso, né? A gente não tinha ideia na época, há 30 anos atrás, a gente não tinha ideia de que aquilo... Porque é sempre o futurismo é uma merda, né? Porque o cara fala, um dia os personagens serão todos 3D, não teremos mais atores. E há 30 e tantos anos atrás a gente ainda tá olhando e fala, mano, não vai rolar, cara. Ninguém nem sabia que era o Uncanny Valley ou coisa do tipo.
É, exatamente.
Nem existia isso, né? Mas e eu acho muito legal da história que você contou, exatamente, tipo, veio uma onda e vocês foram surfando, e o que eu achei legal da história é exatamente o fato de que o trabalho que vocês desenvolviam, eu vou chamar o trabalho da Vetor, tá? Pra simplificar a história, né? ele veio crescendo e ficando cada vez mais interessante, cada vez mais incrível, junto com essa onda, né? Porque se a gente começou com a Marilyn Monroe, que só parecia com ela, e hoje a gente tá no ponto de olhar a Princesa Leia e falar, meu, tá estranho, será que ela é 3D? Será que não é, né? Que
a gente já não... discutir ficou bom ou não ficou, né?
É, assim, e vocês vieram surfando essa onda desde o início, desde que era uma marolinha, né? E isso é um negócio que eu acho muito foda. Agora, me fala uma coisa, como é que... a gente falou das barreiras, dos novos entrantes e tal, né? Não sei o quê. Como é que é hoje pra vocês contratar gente em relação ao que era há, sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás? Como é que é encontrar as pessoas? Tá mais fácil, porque a gente esperaria que deveria ficar mais fácil. A gente ficaria mais fácil achar o cara no Acre, por exemplo, ser muito bom. Como é que tá para contratar hoje no mercado?
Veja, tá, mas não tá, né? Obviamente tem muito mais profissionais e muita, muita gente boa, jovem, fazendo 3D, né, profissionais de qualidade artística excepcional. Mas... Sim, você contratar um cara que é realmente bom e para trabalhar na pauleira da produção para publicidade não é um negócio tão fácil assim. Quando a gente, há 10 anos atrás, não, mais de 10, né? Não, mas 10 ainda era assim. A gente, no começo, a gente chamava um cara qualquer que tinha algum talento, né? Por exemplo, o Fernandinho Faria, que trabalhou com a gente muito tempo como modelador, foi inclusive o cara que modelou Tartaruga. Ou o Ale Camargo, que hoje está fazendo lá o Fujiwara Manchester, ele trabalhou também, ele pintou a textura da tartaruga, eram caras que tinham uma formação completamente diferente, né? O Fernandinho era, ele ganhava a vida fazendo prótese dentária, mas era um bom escultor, um ótimo modelista e desenhava bem. O Camargo, a mesma coisa, fazia outra coisa. Os dois gostavam de fazer por esporte imagem de monstro. Eles desenvolveram eles mesmos uma tecnologia, né? Eles sabiam fazer apliques faciais, faziam um trabalho assim, muito interessante nesse aspecto. Quando apareceram lá na Vetor para, será que não dá para a gente tentar e tal, e a gente punha o cara lá dentro e começava a ensinar, olha, está aqui o manual, funciona assim, ensinava o básico e deixava o cara lá para ver se dava certo. Algumas pessoas que a gente tentou não funcionaram, não deram certo de jeito nenhum. Outras funcionaram muito bem, como é o caso desses caras que eu te falei. Então, você sempre o cara entrava lá e não tinha formação, né? Em geral, vinham arquitetos, né? Gente que, como você sabe, é totalmente ala das baianas, né?
É, esse cara morto de fome, né? Não consegue sobreviver, vai fazer outra coisa, normal.
E tem um pezinho na arte, um pé bastante enterrado na arte e outro bastante enterrado na tecnologia também, né? Você tem que saber desenho técnico, você tem que saber perspectiva e tal. Então, normalmente, eram ótimos candidatos. Então, não havia nenhuma formação específica para 3D. A gente contratava os caras com base na suspeita do que ia dar certo. E, às vezes, dava, às vezes, não dava. Para quem trabalhava com ilustração, era um pouco mais simples, porque, em geral, o cara que era um bom desenhista com a mídia tradicional, ele aprendia a mídia eletrônica com alguma facilidade. Muitos tinham horror, não queriam nem saber se aproximar daquilo, né? Achavam que era coisa do demo.
É preconceito daí, né?
É, exatamente. Hoje, esses caras aí ficaram para trás, não conseguiram seguir na profissão mesmo, né? Mesmo quem trabalhava em ilustração em agência e tal, e não queria mexer em 3D, achava que não era arte, não sei o que lá e tal, o cara não foi adiante. Esses foram atropelados mesmo. E passou a ter um pessoal que, quando chegava na Vetor, já tinha trabalhado em outro lugar, né? Ou que sabia alguma coisa, sabia um pouquinho, e chegava e ia fazer um estágio, né? Para você ter uma ideia, o Ricardo Biriba fez estágio na Vetor de animação. Né? O Fausto Di Martini passou pela Vetor, mas já não foi estágio, ele foi lá fazer uns jobs. Ele já tinha um trabalho muito bom na Casablanca, que essa altura era uma concorrente séria da gente. Ele era um dos poucos que conseguia fazer uns trabalhos fotorrealistas assim, bastante competitivos. E ele esteve na Vetor, infelizmente para nós, por um curto espaço de tempo, e já foi embora, já foi lá para a Blizzard. E foram as primeiras perdas internacionais da Vetor, né? Como dizia o Brizola, as perdas internacionais.
Puta merda, Brizola.
As nossas primeiras perdas internacionais foram Fausto Di Martini e Ricardo Biriba. E E hoje não, cara, hoje as pessoas chegam formadas, chegam com um tremendo portfólio, né? Hoje, assim, a competição está muito mais difícil, o cara tem que ser muito melhor para conseguir um trabalho, né, numa grande produtora como a gente ou na Clã e tal. A questão aí não é mais só o portfólio, né? Porque você vê o portfólio do cara lá no Artisan e fala, esse cara é bom. De cara, você já sabe quando o cara é muito bom, quando o cara é mais ou menos. Você já sabe quando o cara não vai ficar bom nunca, né? Ou quando o cara está no meio do caminho. Geralmente, um cara que consegue perceber que é ruim é o cara que vai ficar bom. E você vê muita gente que não consegue nem perceber que é ruim. E é muito delicado você dizer para o cara que ele é ruim. Né? Que ele não está vendo que o trabalho dele não é bom. É muito complicado isso. A gente tenta ser o mais honesto possível e tal, mas é uma coisa delicada. Aí, esse cara chega na Vetura e você tem que descobrir, e geralmente ele vem de outra produtora, porque ele já trabalhou, já tem experiência, e você tem o sistema que o pessoal chama de rádio peão, né? Em que as pessoas que se conhecem, você pergunta, você conhece o cara? Ah, trabalhei com ele lá no estúdio tal. O cara é bom. Não, puta, esse cara aí, cara, o trabalho dele é bom, mas o cara some, o cara não entrega, né? Então, o serviço, a rede de informações, o network é importantíssimo. Por isso, hoje, assim, além de eu aconselhar o óbvio para quem quer trabalhar nessa área, quer, pô, estudar bastante e ficar bom e procurar o nicho que mais gosta, etc., tenta se tornar um profissional de confiança. Profissional que sabe, tem que ser o cara que sabe escutar a crítica, tem que ser um cara que não pode levar a crítica para o lado pessoal, o cara que não pode ficar defendendo muito o trabalho, sabe? O cara quis fazer de um jeito e o cliente pediu de outro jeito, não importa se é pior. Eu passei a minha vida reclamando de ter que piorar um negócio que estava muito porque o cliente mandou, e xingando e falando, não, porque não sei o quê, mas tem que fazer, não tem, sabe? A gente tem que ser estoico nesse sentido. Não pode nem reclamar para o cliente. Eu enfrentei muito, muito problema, muita briga com meu sócio, porque eu reclamava, eu brigava de volta, né? O cara falava assim, não, eu quero que você faça isso. Eu falei, não, mas não, isso aí tá feio, cara, não vai ficar legal. Tentava não ser assim tão grosso, né? Mas,
já não às creio. Vezes... Eu falei, não vou fazer, por quê? Porque você é burro, não vou fazer, não pode.
não. Mas às vezes eu ficava bravo, cara. Às vezes a cliente olhava, a gente tinha feito o modelo do absorvente ali, escaneado, sabe, bonitinho, direitinho, tal. Ela olhava, a primeiro preview, ela olhava e falava, isso aí não é meu produto. Puta, o sangue subia, cara. Falava, meu. Por que você haveria de pensar que eu teria feito um outro produto que não o seu? Você acha que eu... isso aí me causou muito problema.
Mas vem cá, isso
eu era muito franco.
Não acontece porque as pessoas que muitas vezes aprovam não têm preparo para fazê-lo?
É, sim, mas... It's not our business. Se os caras têm ou não preparo...
Ah, não, isso é assim, outra questão, né?
A gente não pode, a gente tem que aprender a lidar com isso, porque isso ó, depois de 35 anos tentando, eu posso dizer para você que não vai mudar, sabe? As pessoas têm cada vez menos preparo, né? Você observa já de muitos anos para cá uma juniorização das pessoas. Sim. que julgam e aprovam o trabalho, ou até as pessoas que negociam prazo com a gente. Isso aí sempre foi infernal, né? Eu já cheguei a receber briefing de trabalho que era assim, a referência é Jurassic Park, mas nós temos 15 dias. Na época do Jurassic Park.
Uhum. Eu lembro desse job porque rodou em vários... Várias produtoras contaram desse job já para mim.
Pois é. Então tinha uma de animais falantes, por exemplo, que a referência sempre foi o pig, né?
Sim.
O porquinho e tal. Não, a gente quer um negócio como o pig, mas a gente acha que o pig ainda não chegou lá. Ainda tem que ser melhor que aquilo. É.
E também o prazo era tipo... de efeitos, né?
Mas assim, tinha que ser uma semana. Então, isso aí sempre foi um horror. Mas as pessoas não vão ser preparadas, e mesmo que a agência esteja preparada, o que tem, sim, de fato, muita gente boa, muita gente preparada e que entende do que está fazendo, você às vezes pega o cliente que é turrão e acha que não, e não quer saber. A gente já enfrentou crise na reunião porque o cliente reprovou cena que não era 3D. O cara reprovou cena filmada. É, exatamente. Isso aqui é videogame, vocês estão loucos, vocês pensam que sou idiota? Isso aqui para mim está com cara de videogame. Meu sobrinho faz um 3D melhor do que esse. Isso não está aprovado, está totalmente reprovado. E a agência falou assim, não, mas isso aí é filmado. O quê? Vocês estão me chamando de burro? Eu termino essa reunião.
Nossa. O cara,
assim, bem... bolso afetivo ali, sabe?
Vocês estão achando que eu sou burro? Não, depois da tua frase, agora eu tenho certeza.
É, exatamente. Mas isso aconteceu. E mais de uma vez, né? De carovar a cena que não era o 3D. E isso é uma coisa particularmente encrencada para nós e cada vez mais, né? Porque você vê que nós estamos... O 3D está cada vez mais realista, inclusive figuras humanas e tal, mas a gente sempre vê um monte de especialista para falar que percebeu que era falso.
É, então, é isso que fode, porque, eu, por exemplo, em arquitetura, né, que é o meu métier, meu dia a dia, a gente volta e meio, o cara vê assim, não, mas aqui esse vidro, ele tá falso. Eu falo, tá, por que ele tá falso? Porque ele tá refletindo, o vidro não reflete. Eu falo, então, vem cá.
Nossa, mas nem me fala nessa tipo... essa categoria de reclamação, velho, olha lá.
Não é? Não, e chega uma hora que você não tem nem. Você vai responder o quê pra esse cidadão?
Pois é. Pois é. Você fala, não, assim, com o tempo, com o passar dos anos, mais recentemente, eu passei a aprender. Falei assim, ah, tá. Então, eu vou tentar fazer alguma coisa. Nós vamos dar um jeitinho, pode deixar. E aí, meu, já que não dá pra fazer certo, você faz alguma coisa.
E aí o cara e fala normalmente, que melhorou pra cacete.
É. Cara, teve cada negociação assim que assim, você não ia acreditar, assim, de questão de prazo, de você pedir 7 semanas apertado para um job, e o cara depois descobrir que o RTV ficou com medo de falar para o cliente e quando aprovou o trabalho eu só tinha 1 semana para fazer. E aí você falar, meu, não consigo fazer em 1 semana e virar crise política, sabe? Envolver direção da agência, direção mundial da agência, por que, que a Vetor Zero não quer, sabe, tá fazendo, tá de má vontade? E...
Então... Não, aí assim... uma pergunta, acontece com vocês também, porque eu abro meu coração agora aqui, é muito comum as pessoas, pelo menos pra gente assim, você faz o esforço, é aquela história, porra, preciso de 7 semanas, você me deu uma, nossa, minha equipe vai varar a noite, eu vou contratar mais 10 caras pra trabalhar, pra conseguir quebrar teu galho, a hora que você termina o cara fala, viu, e você falou que precisava de 7 semanas, né, como você chorou,
pois é.
Porra, vai a merda, assim, mano.
Não, e da próxima vez ele vai ter certeza que isso aqui, o prazo certo para isso é 1 semana.
Exato.
Veja, todos os seus clientes querem que você... Pô, vamos fazer um esforço de reportagem aí, cara, vamos dar um gás aí e tal. Os caras pressupõem que você não está dando gás, para começar, né?
Que é
e depois... É, exatamente. E depois eles querem que você... Que todos os jobs querem ser passados na frente... E todos os jovens querem que todo mundo vire à noite e passe todo o fim de semana trabalhando sem descanso e que ainda por cima, se necessário, você contrate mais 50 caras para cobrir prazo. E a gente tenta falar assim, meu, não existe 50 caras. Essa animação que você está pedindo é para ser feita para um animador fazer. Só pode ser feita por uma pessoa. Esta simulação não dá para trabalhar 10 ao mesmo tempo. Tem que ser um cara. Né? Eu não posso dobrar minha equipe. Mesmo porque você não está por isso, né? Ninguém quer pagar por isso, né? Então, assim, existe essa exigência, todo mundo tem essa expectativa e cabe a gente educar o mercado, esquece. Todo profissional, assim, não muito veterano que vem trabalhar com a gente, fala assim, não, poxa, mas não cabe a nós educar o cliente. Eu falei, pode tirar o cavalinho da chuva. Nunca você vai educar o cliente. Tem muitos clientes que eu adoro, que eu, assim, que eu admiro profundamente, que já vieram educados, que já são educados e procuraram se educar e sabem do que estão falando. Mas muitos não querem saber se o pato é macho, eles querem o ovo.
Eu queria falar, nós estamos até hoje tentando provar que a Terra não é plana, porra.
Pois é. A gente já teve caso de fazer filme de carro, filme, não tinha nem 3D, filme de carro, em que até 2 dias antes da filmagem, os caras não tinham o carro para entregar, mas eles queriam o filme de qualquer jeito. Se vira aí, meu. Né? Teve caso de filme que também tinha que ser feito praia com sol, não sei o quê, só chovia, e o cara queria que a gente desse um jeito de filmar. Eu quero esse filme pronto semana que vem, no mais tardar. Acabou. Se vira. Então, assim, essas exigências absurdas, elas sempre vão existir e a gente tem que desenvolver um jogo de cintura. E tem outra coisa que nós profissionais temos também, que a gente tem que ver o outro lado. Era muito assim, me custou muito aprender a não fazer mais isso, né? Você chega e entrega um negócio em que você se dedicou, você fez um negócio super bacana, um belo trabalho, você se esforçou, você virou noite para fazer, e o cliente vai lá e fala assim, pô, mas não dá para você, eu achei que aqui está meio falso, não dá para você fazer não sei o que lá, e tarará, que isso, você está louco, pô, não sei o que, e xinga, e briga, e fica furioso, de jeito nenhum que eu vou fazer isso, pode falar que não dá, eu quero mais 5 dias para fazer, não sei o que, e você fala que não, o atendimento vai lá e fala, não, a gente não consegue, tarará. Aí você se acalma, você para, pensa um pouquinho e fala assim, puta, mas se eu puxar, se eu usar um extrudivertice ali, né, se eu der uns bends ali, fizer uns bevels ali, eu acho que eu consigo resolver outro problema do cara. E você dali a meia hora resolveu. E a vergonha? E a vergonha? Agora você já chutou o balde, você já criou um problema, uma intriga internacional e descobriu o que dá para fazer. E agora? Então, meu, a gente sempre tem que parar, pensar, pode xingar mentalmente, pode xingar para os seus colegas, mas não deixa essa fúria chegar lá no cliente. Antes disso, você para e pensa assim, dá para fazer o que o cara quer? Se dá para fazer, é mais fácil, todo mundo vai ficar mais feliz, né? Mas, olha, eu demorei muito para aprender isso. E, de vez em quando, ainda dou uns filhinhos.
É, mas também é que não é um negócio fácil, né? Eu acho que a gente, eu brinco sempre que existe um ponto que o cliente normalmente não quer contar, que é o coeficiente de cagaço.
Sim.
Que pode ser que não dê mesmo para fazer.
Sim.
Então,
Não,
talvez.
Quando não dá, não dá.
É,
Quando não
mas
dá,
assim, eu acho
você
que
fala, olha.
às vezes você tá numa reunião, a primeira. Se você olha assim e fala assim, cara, eu trabalho com essa porra há 35 anos, eu de sopetão não tá saindo uma solução. Então, olha, vamos pensar que não dá para fazer nesse tempo. Se eu conseguir chegar a uma solução incrível, não é porque eu tava com uma vontade, é porque, porra, eu sou um gênio, eu continuei pensando nessa merda e finalmente descobri uma solução. Mas a gente também tem que tomar um cuidado, porque senão a gente vai estar sempre errado, né?
Pois é. Mas veja, quando você está lá eu acho que a questão da sua honestidade é uma coisa que em geral, é bem aceita numa situação de confronto. Nesses 30 anos, em todas as reuniões em que eu fui e que o cara me pediu para fazer uma coisa que realmente não dava, eu disse que não dava e expliquei por que não dava. Ou eu disse assim: não, até dá para fazer, mas não dá nesse prazo. E em geral, o prazo apareceu. Assim, quando o cara percebe que você não está falando, que você está explicando por quê, que você sabe do que está falando, e que ele sente firmeza e sente confiança, o negócio geralmente funciona. Mas tem cliente que não gosta de ouvir não, seja lá por qual motivo for. Então hoje, cada vez mais, você, preferencialmente, você não fala não. Você não fala não dá, você fala, olha, a gente vai ver o que é possível fazer. É um pouco complexo, etc. e tal. Então depois, talvez, deixa para o atendimento gerenciar essa questão do não dá, ou você descobre que dá. Então, está cada vez uma coisa mais delicada para você trabalhar. Mas a gente, por dentro, a gente se sente ofendido, né? Ah,
Pois
quando
é.
o trabalho e o cara, às vezes, pede para você fazer uma coisa e você faz, e o cara reclama daquilo que ele pediu para fazer. E você não pode falar que foi ele que pediu para fazer. Porque.
Né?
É, ou o cara fala que ele pede um negócio, te dá referência, ó, isso aqui, aí você faz durante a referência, você faz de acordo com a referência, e aí quando você apresenta, o cara fala: não, não é nada disso, cara, você tá louco, o que é isso que você tá me apresentando aqui? Eu falo, pô, mas isso aqui é referência. Ah, não, cara, referência é um guideline, não é uma coisa pra você seguir ao pé da letra. Aí você pega e refaz, apresenta de novo, e o cara chega assim: pô, mas posso ver a referência que eu te mandei? A gente passa por isso, a gente passa por situações assim, mas não é. A gente se atém a esses trabalhos porque são mais traumáticos, mas a regra não é essa. Na verdade, a gente pode dizer com segurança que os trabalhos que vão bem são a maioria. E a gente não lembra deles justamente porque foi bem, né? A gente lembra
Lógico.
dos momentos de terror.
Lógico, lógico. Você sabe que isso me lembrou uma história de um cara que já passou, porque eu não vou citar nomes, obviamente, para não ser indelicado, que ele me contou em off que estavam fazendo um projeto para um artista muito famoso, né? E aí fizeram, né, assim, era para um evento X. E aí, primeira ou segunda reunião com o artista, no meio da produção, né, mostraram o que tinham até aquele momento. O referido artista olhou e falou: nossa, amei. Chorou de emoção quando viu. Puta, isso era o que eu sempre sonhei e tal. Maravilhoso, muito obrigado, amo todos vocês. Tá bom. Aí, um mês depois, teve a reunião de apresentação, né, do job terminado, né? Sim. Diz que o referido artista olhou e falou assim: mas isso aqui ficou uma merda, o que vocês têm na cabeça? Isso não tem nada a ver com o que eu queria. Esse negócio de fazer o bagulho subindo aqui, vocês estão loucos. Falei: mas foi aquilo que você pediu, que você viu semana retrasada. Eu não vi nada, eu devia estar muito louco. E acabou,
cara. Então, assim, não, conheci uns diretores assim também, que pediam uma coisa, chegava na semana seguinte para ver, não é nada disso, vocês não podem fazer isso comigo, sabe? Mas assim, no geral, tem um outro problema, esse aí é uma coisa mais vergonhosa ainda, Eloy, quando você apresenta para o cliente um trabalho, o cliente, às vezes, você nem encontra com o cliente, vem um e-mail do cliente pedindo para mudar, porque não sei o que, eu quero assim, 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 e você fica furioso, e você xinga, e você briga, o cara é um idiota, o cara não sabe nada, não sei o que e tal, e você vai lá e, por obrigação, você faz o que o cliente pediu e fica melhor. Você já deve ter passado por isso pelo menos uma vez na vida.
Sim, sim.
Porque, cara, é incrível como tem muita gente que fica falando mal de cliente genericamente, mas tem muito cliente que sabe o que quer, que sabe o que está fazendo, que pede as coisas certas, e a gente tende a menosprezar, e não, nem sempre o cara é o idiota que você acha que é, não, às vezes o cara é inteligente, e ele pediu uma coisa que faz sentido, e você faz o que é, você faz sob protesto, você fala, porra, e aí eu fico batendo na minha cabeça, muito envergonhado e muito chateado por falar assim, eu é que devia ter pensado nisso. Eu é que devia ter vindo com isso logo de cara. Por que que eu não pensei nisso, sabe? Então, a gente também não pode ser arrogante e achar que o tempo todo você é o dono da bola e o cara que manja do 3D e tal, e você sabe o jeito certo de fazer. Outra coisa que eu aprendi também, a duras penas ao longo dos anos, não adianta você dizer para o cara que a ótica funciona daquele jeito.
Ah, não.
Não. Não adianta você falar para o cara que a perspectiva é assim, que se fosse filmado, ficaria assim, né? Porque eu já cansei de ir em reunião apresentar e tal, o cara fala assim, pô, mas esse carrinho que você colocou aqui está muito pequeno no quadro. E aí você fala, pô, mas se você fosse filmar esse carro no mundo real, ele seria pequeno desse jeito. Ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber se está certo. Todo mundo quer saber que quer ficar do jeito que gosta de ver, que fique de um jeito agradável. Isso é uma coisa que eu ainda tenho que barganhar lá com os artistas quando a gente está fazendo. O cara fala, pô, mas o seu, mas isso aqui está errado, cara. A realidade não é assim. Eu falei, mas esquece a realidade, tem que fazer o que fica bonito. Mesmo que não seja o bonito que você gosta, pode ser que seja o bonito que o cliente gosta. Né?
Bonito então, é muito relativo, né?
Sim, e assim, você não pode se apegar muito ao que é coerente, o que é consistente com a realidade, né? Às vezes você tem que fazer falso mesmo. Exemplo clássico, desfoque com lente grande angular, né? Você faz uma cena, não, aqui nós vamos botar uma angular, vamos fazer essa cidade aqui numa tremenda angular, assim, para ficar bem dramático, tá, legal. Ah, vamos botar um desfoquinho aqui no fundo, aí você fala, não! Não pode pôr desfoque. Lente grande angular não desfoca o fundo, cara. Angular tem aqui de 10 centímetros ao infinito. Né? Se for uma lente muito aberta, ainda mais nessa condição de sol pra caralho, tudo iluminado, né? O obturador fechado. Não tem desfoque. Não, cara. Tem que pôr desfoque. Por quê? O diretor acha que tem coisa que tá longe tem que estar fora de foco. Né? Só assim, o diretor que é muito fotógrafo, o diretor muito versado em fotografia, ele sabe que não tem foco. Mas mesmo assim, às vezes ele pede, porque é o esperado. Né? Qual que era um outro exemplo? Não, esqueci agora. Tem um outro exemplo assim, de coisa que não funciona no mundo real, que as pessoas esperam que tenha e, portanto, você tem que pôr. Né?
Mas acho que depende daí também do intuito do produto que você está gerando, né? Porque se você, sei lá, é uma propaganda e não sei o quê, que o cara quer dar drama, ou ele acha que não, eu vou deixar fora de foco porque eu quero forçar o olhar da pessoa. Eu realmente até consigo entender, apesar de, né, óbvio, eu sou do realismo, né? Eu gosto do realismo, mas eu consigo entender. O que eu acho muito bizarro é quando o cara bate o pé que ele acha que o mundo não funciona daquele jeito. Só porque ele acha que não funciona daquele jeito.
Não, mas o que eu te falo é que, assim, às vezes, quando você faz isso, você atrapalha o realismo. Porque as pessoas têm na cabeça que a realidade é a realidade fotográfica, não é a realidade que a gente vê ao vivo no mundo, né? A gente espera ver na tela a realidade cinematográfica, a realidade que é registrada pela câmera, que era registrada pela câmera de filme e que hoje a câmera digital emula muito bem, né? Que é aquele neon estouradão que você não vê ao vivo, né? Você olha para um neon, neon é nítido, né? Mas no cinema o neon tem aquele halo em volta e tal, flare, a gente não enxerga flare do jeito que a câmera enxerga. Né? E então,
Abrams, né?
Maldito J.J. Abrams. Imagina você trabalhar naquela Enterprise com as luzes todas na tua cara, já pensou? Porra,
todo mundo cego. Tem um vídeo sacaneando isso, que tem tanto lens flare que você não consegue ver os atores.
Sim.
Tem no YouTube, é genial.
Sim. Mas e aí você, quando você bota desfoque numa cena, é claro que não estou falando daquela. Alguém vai me dizer assim, pô, mas a câmera, quando usa aquela periscópio, desfoca. Tô falando de lentes convencionais, né? Você às vezes atrapalha o realismo e a imagem perde realidade. E às vezes os caras não sabem por quê. Então, às vezes é por causa de um detalhe como esse, né? Você está forçando uma condição, de incompatível com o mundo real.
Você acha que a gente tem o Uncanny Valley? Ele é um problema também para cenários, etc., ou você acha que a galera meio que já desencanou disso? Porque a gente está falando de realismo, né? Porque o cara bota o flare, o cara espera um desfoque onde não existiria e tal. Isso ainda é alguma coisa com a qual vocês se preocupam quando vocês estão fazendo um filme, ou é coisa só para personagem?
Não, olha, eu diria que assim, essa questão de extensão de cenário, a gente nem faz muito isso no Vetor, né? Até eu gostaria de fazer mais, porque eu acho um trabalho fascinante, né? O pessoal que faz isso de uma maneira espetacular é a turma da Globo lá, né? O Raoni, o pessoal lá da Globo, que faz umas coisas bárbaras nesse sentido. E eu diria que isso aí já está tão resolvido que ninguém sabe mais o que é efeito, né? E isso me deixa até um pouco incomodado quando alguém vem pichar o 3D, falar o cinema hoje é uma bosta por causa do 3D e tal, e o cara não sabe que metade ele vê normalmente e é 3D e ele não está percebendo.
Sim, né? Até mais então, da metade, né?
Realmente, o que é 3D ruim, obviamente é ruim. Mas ruim porque é 3D, ruim porque é ruim, né?
Sim.
Mas isso, acho que todos nós estamos muito já avançados nessa discussão, né? Mas, vixe, você pega uma treta lá no Face. Eu sou um pouco assim também, um pouco incomodado, sabe? Velho rabugento, né? E eu que acabei de passar para o grupo de risco do Covid, né? Com 60 anos. Até o começo de maio eu estava bem, agora já estou muito preocupado. Eu diria para você que toda vez que vem um especialista dizer que uma cena ficou uma bosta, em algum filme de Hollywood e tal, não sei o que, eu fico assim, poxa, mas o cara de correr para lá, porque os caras estão precisando muito dele, né? E às vezes os caras dão até assim, tudo que eles acham que tinha que dar no filme. Meu, o que você está fazendo aqui? Vai para lá, vai lá explicar como é que se faz para os caras, né? Se o cara é tão bom assim, né? E muitas vezes toda essa percepção do que é ruim não se manifesta no trabalho do cara.
Sim, então, 90%, né? Vamos combinar.
É. Então me irrita um pouco, me incomoda um pouco esses ultra especialistas assim, que ficam pegando pelo em ovo e ficam reclamando de, por exemplo, o trabalho que eu diria, aquele trabalho com o Will Smith ali, quando um cara na Vetor chega para mim e fala, para mim, eu acho que ainda não chegou lá. Eu falo, meu, me desculpa. Me explica aqui, porque, não, assim, é difícil apontar, mas assim, não me convenceu. Tá bom. Ok.
Tenho certeza que o diretor de efeitos não vai dormir à noite sabendo disso, né?
Porque, pô, você pode, ok, vamos falar da Princesa Leia e do Tarkin. Vou dizer uma coisa, isso aí é coisa para nós, porque assim, qualquer espectador normal pensa que aquilo que tem algum efeito ali, né? Qualquer espectador não treinado. Nós estamos falando, né, daquele cara, daquele guitarrista que fica falando que o Jimi Hendrix tocou mal porque o captador da Fender dele estava com duas voltas a menos de enrolado ali. É, os caras que têm exigido para perceber esse tipo de coisa, enquanto nós achamos, pô, tá fantástico, né? Você nem percebe. E Mas vamos considerar que trabalhos como esse, assim, o Tarkin e a Princesa Leia, realmente incomodam, né? Você vê que faltou alguma coisa para chegar lá. Que, eu tenho meus palpites de o que poderia ser feito, né? Outras pessoas têm outras. Então. Agora, tem alguns outros trabalhos aí que vamos combinar, né? Que, um caso para mim, esse aí é o Gemini, do Will Smith, que...
Pô, muito bom aquilo.
Difícil de acreditar. Difícil de acreditar que aquilo é 3D.
Não, aquilo é muito bom, pelo amor de Deus.
Tenho certeza que alguém vai comentar. Quando você publicar isso aí no Facebook, certamente vai vir alguém ali me mostrar que não, porque tá errado, porque aquela boca, a musculatura da boca tá conectada no ponto certo, não pode esperar.
Que dá para ver claramente.
É, ver claramente.
É, não, isso aí sempre tem, né? Sempre tem o especialista. Agora, para falar em especialista, eu tenho um assunto que eu preciso trazer. A gente está chegando já ao final da nossa conversa e eu preciso trazer. Existe uma faceta que poucos conhecem do Alceu, que é de sommelier de carnes.
Ah! Mas eu sou apenas um amador, né? Se for comparar com você ou o Rosemeister ou o Binho. Eu sou apenas um amador, eu só fico admirando os pratos que vocês fazem aí. Mas assim, eu sou sommelier, eu sou muito apreciador, né? Gosto muito mesmo.
Pois é, e aí eu tava lembrando do Flemings, até importante, gente, vocês não... Essa faceta é muito importante, eu acho muito importante para saber quem é o seu Batistão.
Exatamente.
Quando fechou o Flemings, que é um restaurante, era um restaurante aqui de São Paulo, nós fizemos um minuto de silêncio no WhatsApp.
Não foi necessário. Nossa, eu tô salivando. De lembrar.
Pois é.
Salivando.
Então, assim, eu não podia deixar de lembrar desse assunto, né, quando a gente conversa. Você sabe que ontem, por coincidência, o Eduardo Gurman me mandou uma mensagem perguntando onde dava para comprar o bagulho para deixar no vácuo a carne para fazer, para cozinhar. Estamos trazendo mais um para isso, para nossa irmandade.
Aí, não, avisa ele que na Casa Carbone os caras já te entregam no vácuo. Te entrega a carninha ensacada. É.
Bom, sabe, o Debete acho que não entrega.
É bom você explicar para a turma assim, que o Flemings é um restaurante de rico, né? Sim, que não era para o nosso bico, e que a gente, uma vez cada 3 meses, pessoal, é o seguinte: a gente tinha um pequeno grupinho do WhatsApp chamado Carnotauros, né? Que era eu, o Eloy, o Binho e o Gijo, que hoje está no Wildlife. E o Gijo nem merece muito, porque ele nem é tão apreciador assim, né? Mas a gente se reunia uma vez cada 2-3 meses para ir lá e gastar realmente o dinheiro para comer a melhor carne do mundo. Né?
Era bom, puta merda.
E infelizmente nós ficamos realmente de luto, o negócio fechou.
Ficamos órfãos.
Exatamente. Pô,
gente, assim, foi uma comoção. Até, pra vocês terem uma ideia, até minha mulher virou para mim: amor, você viu? O Flemings fechou. Não!
Pois é. Não, e você viu o vídeo que o Binho postou agora, que os caras alguém destruiu a cozinha do Baby Beef lá do Murumbi?
Puta, não vi.
Isso foi trágico também. Eu não sei se os caras já recuperaram, mas assim, uma das coisas que eu sonho de quando acabar a quarentena é voltar para lá. E, meu, espero que já tenha consertado a cozinha, mas foi uma tragédia. Alguém fez um estrago sério lá.
Pô, sacanagem, viu? Bom, senhor Alceu, foi um prazer, assim, inenarrável recebê-lo neste limpíssimo podcast.
Olha, o prazer foi todo meu, Eloy. E vou te contar, na verdade, eu tinha muito mais causos engraçados para contar, é que a nossa conversa não caminhou nessa direção. A minha filha está aqui do lado tentando arrancar meu fone de ouvido. E tá... tudo bem, pode deixar. Ela está revoltada aqui.
Então, é por isso que a gente vai fechar por hoje aqui. Quem sabe a gente não volta para um segundo episódio só com os causos.
É, não, mas tem bastante coisa, viu? Mas a gente tem que fazer uma prévia assim para lembrar das histórias. Porque tem
fazer um roteiro.
É, exatamente.
Poder fazer um roteiro.
Mas é muito divertido conversar com você. Você sabe que você é uma criatura muito apreciada aqui no nosso coração. E até assim, por vários motivos, inclusive pela excelência carnívora. E foi um grande prazer falar com você, muito divertido. E se a gente puder fazer de novo, eu vou achar muito legal. Espero que as pessoas tenham apreciado. Eu tenho assim, receio que tenha sido um pouco mal-humorado as minhas histórias. Mas a gente, quem sabe, faz uma outra com o lado mais brilhante, né? Mais divertido da nossa profissão.
Demorou. Eu tô pensando, o Tomás Egger me deu uma ideia ontem, quando a gente gravou, né? De juntar uma galera para discutir os causos da CG brasileira. Vamos ver se isso sai do papel aqui, que eu falei, porra, isso vai ser interessante.
Seria legal, mas olha, tem cada causa, mas tem coisa que a gente não pode contar, cara. O que é uma pena. É uma pena, porque as pessoas envolvidas ainda estão vivas. Porra. Algumas ainda são clientes, a gente não pode contar, mas que tem, viu?
Então, quem sabe, né? Uma hora a gente não consegue. Bom, assim, sério, cara, obrigado. Eu deixo aqui, eu vou falar agora no final, porque eu acho que, né, eu não queria constrangê-lo logo no início, mas para vocês entenderem, né, o Alceu é um cara que eu sempre tive como um puta de um ídolo, tá? Falo aberto. Na época que eu comecei realmente a sério no 3D, a 25 anos atrás, o Alceu já era uma referência, e assim, eu sempre admirei muito, e é engraçado que o Alceu é o único cara que eu conheço do 3D, que quando alguém que nunca encontrou com ele vai encontrá-lo, a pessoa fala pra mim, cara, eu tô tremendo, já não foi uma, vida. Não foram duas, foram três, assim, várias pessoas, e eu vou me incluir nessa, que a primeira vez que eu fui a Vetor, eu também falei, caralho, eu vou falar com o seu Batistão, puta que pariu. Não,
para com isso, eu fico
juro por Deus.
Você disse para todas. eu fico muito, muito honrado, orgulhoso, assim, sério, assim, muito envaidecido, fico feliz por isso. Eu sei que algumas pessoas vêm me dizer que foram trabalhar no 3D por minha causa, eu assim, acho totalmente imerecido, assim, não que eu não aprecie o meu trabalho, que eu não acho que eu seja digno, mas assim, eu tive muita sorte também de estar do lado das pessoas certas, de estar no momento certo, mas de qualquer modo, fico muito honrado, fico muito feliz e agradeço muito as manifestações de carinho e admiração de você, especialmente sua, e ela ficou...
São todas muito merecidas mesmo. E, gente... Ficamos então por aqui com o episódio de número 44 do podcast mais limpinho, mais asseado da internet mundial, o V-Ray Master Talk. Vejam a gente lá no site www.vraymasters.com. Temos agora também o Instagram, que é @vraymasters_br, porque um site árabe roubou o V-Ray Masters, aí eu tive que botar o BR no final. Temos Twitter também, Face, enfim. Estamos aí e a gente volta em breve. Mais um episódio do V-Ray Master Talk. Tchau. E aí, acabou.
E aí. Muito bem. Foi legal, cara.